A palavra organização designa ao mesmo tempo um objeto social e um problema central da sociologia da ação. O objeto social é bem conhecido: as administrações públicas, as empresas, as indústrias, as empresas do comércio, as empresas de serviço, também os partidos políticos, também as associações de toda a espécie, de que todos nós somos ao mesmo tempo ou assalariados, ou dirigentes, ou membros, ou militantes, ou clientes. Tudo isso são organizações. Organizações são, então, conjuntos humanos ordenados e hierarquizados para assegurar a cooperação e a coordenação dos seus membros para determinadas finalidades, numa definição clássica do termo. Essas organizações são muito diferentes e elas têm características e modos de funcionamento muito variados, e a gente pode classificá-los, classificar essas características e modos de funcionamento em variadas tipologias, segundo, por exemplo, os fins visados pelas organizações ou os mecanismos de constrangimento postos em ação dentro de cada organização, ou ainda pelos modos de legitimação da autoridade, por exemplo, adotados em cada tipo de organização ou em aspectos, em experiências específicas da organização, quando ela é uma organização muito grande e se esparrama por várias unidades de um país ou vários países do planeta. Para além de tais diferenças, todas elas têm um problema em comum: o problema de obter dos membros das organizações um mínimo de cooperação indispensável à sua sobrevivência. A sobrevivência ou a longevidade das organizações, ela não é natural. Ela é um fato que se precisa explicar na medida em que ela supõe sempre o estabelecimento e a manutenção de um mínimo de cooperação entre atores que mantêm cada qual um mínimo de autonomia e cujos interesses não são forçosamente convergentes. O estudo das organizações tornou-se um subcampo interdisciplinar nos anos 1960, mais ou menos, misturando abordagens da sociologia, da antropologia, da psicologia, sobretudo. Partiu-se de uma visão puramente descritiva e instrumental, mas esse subcampo, a sociologia organizacional, tem evoluído na direção de uma problematização do fato organizacional por meio de abordagens variadas do ponto de vista teórico-metodológico. Esses novos estudos insistem, por um lado, no caráter construído do funcionamento das organizações e, por outro, na sua dinâmica endógena, ou seja, nos mecanismos internos de automanutenção que conferem a cada organização uma certa autonomia. O caráter não natural, das interações sociais dentro de uma organização resulta do fato de ela ter de se construir e se manter num contexto marcado por três tipos de limitação. Em primeiro lugar, o fato de que a interdependência dos membros de uma organização é uma interdependência limitada. Em segundo lugar, em função da racionalidade também limitada dos comportamentos dos atores envolvidos. E em terceiro lugar, pelo fato de que os fins da organização têm uma legitimidade também limitada. Os membros de uma organização nunca são totalmente dependentes uns dos outros. Eles têm sempre uma margem de liberdade que eles procuram defender e até aumentar na medida em que essa margem de liberdade constitui sempre a própria base da sua capacidade de ação na organização. Isso significa que existe sempre a possibilidade do surgimento de zonas de tensão entre os objetivos, a missão, a visão, os valores que se quer fixar em uma organização e aquilo que os indivíduos fixam ou definem para si como seus horizontes e estratégias de intervenção no mundo. Os atores envolvidos escolhem os seus comportamentos segundo as visões locais e parciais, que são as únicas de que eles são capazes, e nenhuma racionalidade superior e englobante faz coincidir espontaneamente as diferenças de visões entre os diferentes atores. Os empregados de uma mesma empresa com filiais ou unidades em vários pontos do território brasileiro, por exemplo, podem ser muito diferentes entre si em função de marcas de comportamento que carregam por conta de suas origens sociais distintas. Na maioria dos casos, o processo de socialização dos agentes anterior à sua entrada na organização constitui obstáculos ou entraves com os quais os gestores acabam tendo que lidar. Pense nas dificuldades que você encontraria, por exemplo, se, como um gestor do SUS, propusesse alterar uma rotina para o atendimento de pacientes nos milhares de postos de saúde espalhados nos 5 mil municípios brasileiros. Você encontraria dificuldades de toda a ordem, associados não só às origens sociais dos agentes que trabalham nesses postos de saúde, como também ao fato de que as rotinas anteriores já haviam encontrado um lugar nas práticas e nas ações desses agentes. Ou seja, qualquer mudança de gestão numa escala como essa enfrenta muita resistência que tem a ver com as histórias particulares de constituição da subjetividade dos agentes. Por isso, a organização tem apenas uma capacidade limitada de integração, na medida em que ela não existe sozinha, mas ela entra em concorrência com os objetivos que os membros da organização desenvolvem no prosseguimento dos seus interesses próprios. Uma organização e o seu modo de funcionamento aparecem, nessa perspectiva, não como um produto mecânico de um conjunto de engrenagens perfeitamente ajustadas umas às outras, movidas por uma racionalidade única, como a racionalidade das necessidades, por exemplo, mas como o resultado de uma estruturação contingente de um campo de ação, ou seja, como um processo muito dinâmico em constante transformação. Essa estruturação preenche algumas funções latentes, como a função de tornar possível e de resolver o problema da cooperação entre os atores que se mantêm relativamente autônomos e que perseguem cada um deles interesses divergentes, às vezes. Uma vez instituída, contudo, essa estruturação desenvolve uma dinâmica autônoma na medida em que as características dessa estratégia induzem efeitos não pretendidos sobre os comportamentos dos membros de uma organização, que, por sua vez, arrastam consigo a manutenção ou mesmo a acentuação das características originais dos agentes. Um dos maiores estudiosos do modo como se dão essas relações no contexto das organizações, e particularmente das organizações modernas, foi o sociólogo alemão Max Weber, um dos fundadores da sociologia. Entre as leituras complementares dessa disciplina, você encontrará um texto de apresentação do pensamento weberiano, particularmente relevante para a administração pública, porque Weber elaborou de forma pioneira um entendimento sobre as burocracias como uma forma de dominação tipicamente moderna. É um capítulo do livro Os Teóricos das Organizações. De acordo com Weber, as sociedades burocráticas, e se entende por sociedades burocráticas os estados modernos, portanto, a gestão pública, os exércitos, as grandes empresas, são todas essas organizações caracterizadas pelo predomínio de normas impessoais, racionalmente definidas. O tipo de autoridade burocrática é justificado, fortalecido pela técnica, pela justiça, pela lei, também por um sentimento, por uma ideia de meritocracia. No modelo burocrático, a lei representa um ponto de equilíbrio, ao qual se reportam regras e regulamentos, aplicações concretas de normas gerais e abstratas. A burocracia em qualquer organização é estabelecida segundo um princípio de hierarquia. As relações hierárquicas entre superiores e subordinados são preenchidas por cargos de direção, chefia, cargos subalternos, claramente definidos, de forma que a supervisão, a ordem, a subordinação sejam mais facilmente assimiladas e realizadas. É a lógica burocrática que promove a avaliação e a seleção de funcionários com base em competência técnica, a exigência de exames, de concursos, a valorização de diplomas como instrumentos de base para admissão, para promoção no interior dessas empresas ou organizações. Weber, contudo, não ajudou a publicar na década de 1920, quando ele cunhou as suas ideias sobre esse conceito, uma teoria mais complexa da burocracia, colocando-a como uma organização formal. A despeito disso, ele inspirou um ambicioso e fecundo programa de pesquisa que começou no começo da década de 50, com a contribuição de pioneiros como Robert Merton, Robert Dahl, Charles Lindlow, e perdurou por pelo menos 20 anos e foi uma das bases mais importantes para o desenvolvimento da sociologia das organizações. Essa ação, e também enfim, certo desenho, algo discreto, da burocracia em Weber, abriu caminho para uma alocação bastante ambígua do termo burocracia. Três sentidos diferentes se sobrepuseram, isso de certa maneira ainda ocorre. Um primeiro sentido, mais descritivo e conceitual, que se pode aplicar a qualquer organização, qualquer que seja o seu estatuto legal. Um segundo sentido, como uma forma de nomear qualquer agência controlada pelo Estado, ou seja, qualquer estrutura estatal é uma burocracia. E um terceiro sentido, o sentido pejorativo, ligado a uma máquina estatal exagerada, a uma série de exigências, à frustração dos usuários, do tipo, ah, essa estrutura é burocrática demais, a gente tem que enfrentar muita burocracia para poder fazer qualquer coisa no Brasil. A sociologia das organizações está, de certo modo, ainda hoje um pouco presa na armadilha desse estatuto polissêmico da burocracia. Em certa medida, o estudo pela sociologia das organizações de instituições governamentais, mas também do de partidos políticos e mesmo do de empresas públicas ou privadas, passou a ser visto como excessivamente orientado para pesquisas de campo e para a construção de modelos burocráticos, portanto, patológicos. Soluções alternativas ou de outro tipo foram, durante longo tempo, não foram espontaneamente associadas a esse campo de conhecimento, de modo que o desenvolvimento da reflexão, ainda hoje, sobre a sociologia da organização, precisa levar o conceito de burocracia como conceito-chave para entender como as lógicas se estruturam nesse contexto de uma abordagem mais dinâmica, menos, digamos, rígida e menos previamente definida, menos engessante, da ideia de sociologia organizacional. Então, com essas observações em vista, eu sugiro que você estude agora o conteúdo da Unidade 1. Participe dos fóruns, faça as atividades de aprendizagem e até a próxima!